10 horas 35 minutos. O nosso assunto agora é a República Brasileira, né? Hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Estamos na linha com o cientista político Cássio Marcelo Mock, nosso convidado para essa conversa. Olá, professor. Bom dia.
Bom dia, Luciana, e ouvintes.
Obrigada pela entrevista aqui neste feriado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Professor, como que a gente pode analisar a nossa República, né, hoje, né, diante de tantas notícias, tantos fatos, né, até a crise entre os poderes a gente está presenciando, né? Perdemos o contato com o professor Cássio Marcelo Mock, cientista político, professor da Unicesumar. Nossa conversa aqui na CBN Maringá desta terça-feira, feriado, Dia da República, é sobre a República, né? Vamos analisar, vamos bater um papo, analisar a nossa República, né? Há algum risco para a República? Porque nós estamos vivendo nos últimos anos uma crise entre os poderes, uma crise dos poderes, também uma série de escândalos envolvendo praticamente todos políticos de quase todos os partidos brasileiros. E aí, como é que fica, né? Bom, retomamos o contato com o professor Cássio Marcelo Mock. Olá, professor.
Sim, olá.
Professor, como que a gente pode analisar a nossa República hoje, né? Nesse período que a gente está vivendo, um período conturbado, né? Com escândalos de corrupção, políticos de quase todos os partidos envolvidos nesses escândalos, né? Isso coloca em risco a República? Ou, pelo contrário, a gente vai se fortalecer as nossas instituições?
Há duas questões a ser analisadas, Luciana. Primeiro, a nossa República hoje continua tão precária quanto de sua fundação. Não podemos esquecer que o que caracteriza a fundação da República Federativa do Brasil é aquilo que já historicamente se conhecia como a República dos Bacharéis. Ou seja, privilégio para poucos e sacrifício para muitos, né? Então não nos parece que sob esse aspecto as coisas evoluíram, não. A única coisa que nós podemos dizer que melhorou é justamente o que começa a ocorrer, uma certa conscientização com uma pequena parcela da sociedade, né, para retomar aquela velha ideia lá atrás do Império Romano, que já tinha parcialmente no mundo grego, a República, né, aquilo que é de todos, mas não pertence a ninguém. Então, o que me anima é isso, sabe, mas ela continua tão precária quanto da sua fundação lá atrás.
Então, essa votação aí sobre o foro privilegiado é um momento muito importante.
Com certeza absoluta, né? O foro privilegiado é privilegiado para quem? Privilégio por quê? Quem é que pode se dar o luxo de ter privilégio diante da lei? Aquilo que o Barroso falou, alguns cargos realmente precisam ter em função de não ficar pipocando aí processos em 2.000 cidades, 3.000 cidades do Brasil, né? Mas são casos muito específicos e que envolvem apenas exercício direto da função pública, né? Foro privilegiado na verdade, um cheque em branco para quem tem o poder.
Uhum. Bom, e nisso a nossa democracia também é precária, então?
Podemos dizer que sim, Luciano. Podemos dizer que sim, se nós partimos do contexto de que você vê as desigualdades sociais têm aumentado, independente, já vem aumentando desde lá do segundo mandato do governo Lula, os dados apenas que eram mascarados, escondidos, houve uma memória, uma pequena melhora, né, não tão significativa quanto se pensava, e que nós continuamos com índices de emprego muito alto, uma desigualdade social muito alta, um sistema judiciário que já não corresponde às necessidades da população, embora os funcionários se esforcem. Aqui a questão não é os funcionários, aqui é o sistema como um todo, né, e nós também fazemos parte do sistema. Então a nossa democracia, ela ainda é precária, né?
Uhum. Bom, e nesse contexto, a Lava Jato, como a gente pode analisar aí os efeitos dela, as consequências?
Olha, Luciano, a Lava Jato, embora tenha alguns excessos que eventualmente nós teremos que conversar e discutir um pouco mais adiante, né? Mas ela tem um aspecto positivo muito interessante. Pela primeira vez na história do Brasil, grandes empreiteiros da construção civil e outros estão na cadeia. Não quer dizer que a cadeia conserte as coisas, tá? Mas pelo menos deu uma resposta para a população, porque historicamente no Brasil, a cadeia foi feita para os 3 P's, né? Me desculpe aqui o que eu vou falar, mas é para pobre, preto e puta, era essa a concepção nossa de cadeia. Parece que com a Lava Jato houve uma perspectiva de que as coisas não são bem assim. Então ela tem um mérito, né? Um mérito de reacender a discussão no país sobre as questões pertinentes à corrupção. Embora alguns excessos precisam ser corrigidos o mais rápido possível. Mas são processos normais quando você tem uma corrupção que já estava institucionalizada, né? Isso aconteceu em outros países, aconteceu na Noruega, aconteceu na Suíça, aconteceu nos Estados Unidos, continua acontecendo nos Estados Unidos. Então é um processo normal de depuração, né, dos erros cometidos em tempos passados.
Mas será que um dia a gente vai ter um sistema... Porque a Lava Jato também mostra como o nosso sistema eleitoral, né, é influenciado por essa corrupção sistêmica, né? Será que a gente vai mudar isso? Esse também é um caminho para fortalecimento da República, né?
Olha, Luciana, eu tenho esperança que sim, sabe? É lógico que nós precisamos não apenas melhorar o nosso sistema eleitoral, precisamos, na verdade, discutir o nosso novo pacto social. O que, que nós queremos, nosso novo contrato social, nós precisamos discutir. Porque já não dá mais, por exemplo, para nós pensarmos que o Estado é um caixa sem fundo e que vai acabar com toda a pobreza simplesmente com dinheiro do Estado, né? Mas também não dá mais para nós admitirmos privilégios, como por exemplo agora essa CPI no Senado, aí dos super salários e outros, né? Onde você tem muito poucos com grandes privilégios e a imensa maioria comendo as migalhas, quando sobra as migalhas. Então, é discutir o nosso novo pacto social, né? E uma coisa assim que me preocupa muito, Luciana, é essa questão de nós batalharmos, nós temos que defender essa ideia da imprensa livre, sabe? Não dá para ficar regulação da imprensa, porque grande parte do sucesso da Lava Jato ainda, do esforço do Ministério Público Federal e do próprio STF e outros órgãos, né, foi justamente a qualidade das investigações e dos levantamentos feitos pela imprensa. Então, isso é fundamental. Nós temos que manter isso, ainda que tenha excessos, mas que se puna os excessos. Né?
Uhum. Certo. Professor, então a gente tem uma, na opinião do senhor, né, uma república precária, né? E aí, por que essa república foi, ao longo dos anos, são mais de 100 anos de precariedade?
Olha, ela sempre foi levada com a seguinte condição, que ele trabalha muito bem, o professor Antônio Carlos Volkmer, né? Num livro que ele escreve, História do Direito do Brasil. As nossas constituições sempre foram uma carta de conciliação entre a classe dominante, né, e promessas para os menos afortunados, né? Muita promessa para a classe mais desfavorecida, né, e muitas concretizações para as classes mais abastadas e mais próximas das estruturas de poder, independente do partido, tá? Uma coisa é verdade, a corrupção não nasce com o PT. O PT pode até ter levado ela a outro grau, mas não nasce com o PT. E nem todo o PT também é partido corrupto. Então nós temos que começar a discutir essas questões. Mas ainda precisa, há muito que ser feito ainda. Inclusive, uma coisa que nós temos que discutir é a melhora da nossa qualidade de ensino. Que ensino nós queremos? Porque todo o problema de uma república, da construção de uma república decente, no mínimo, ela parte de um sistema educacional que seja justo, que seja igualitário, que seja acessível, com qualidade a todos, né?
Agora, num país tão grande como o nosso, até essa discussão ela fica tão complexa, tão difícil, né? A gente está vendo aí na reforma do ensino médio, né? O país todo discutindo e sem chegar a um consenso. Como é que a gente faz isso, essa revolução educacional, hein?
Olha, Luciana, a sociedade tem que sair, tem que protestar. Lógico, todo protesto deve ser ordeiro, dentro da lei, né? Nós temos que, na verdade, pressionar o Ministério Público, pressionar o Legislativo, pressionar o Executivo. Nenhuma república, nenhum grande Estado nasce ou surge sem a dedicação, o empenho, a fiscalização, o acompanhamento da população. Então nós vamos ter que sair das ruas, eu não sei, veja, nós tivemos uma série de acontecimentos recentes, cadê os protestos? Onde é que estão os protestos? A PEC 241, embora fosse necessário, enfim, uma democracia, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, é que ao contrário do que as pessoas pensam, uma democracia ela é constituída de debates, de embates, de ideias, não de homens, né? Não de religião, nada disso, mas de ideias. E cadê esses debates? Então nos parece que, assim, quando a esquerda está no poder, ela promove a passeata que lhe interessa, quando lhe interessa. Quando a direita assume o poder, ela também promove o que interessa, lhe interessa, e portanto você não tem um campo de discussão comum. Parece que a discussão é sempre quem está no poder, o que eu faço para manter no poder. Então, nós vamos ter que sair às ruas, vamos ter que protestar, discutir, nos debates, nas câmaras municipais, nas assembleias, né? Essas questões. A população, Luciana, não tem outra medida. Não espere que os políticos vão fazer mais para mudar, que não vão.
Aí o senhor falou de esquerda e de direita. Essa divisão também não confunde a população e não divide demais a população, quando o que é importante são os princípios, né?
Exato. Essas questões, sabe, assim, há momento para discussões de ordem ideológica e há momento para discussões de ordem coletiva. As questões ideológicas são importantes, direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, enfim, né? Mas há um momento em que o mais importante é discutir o novo pacto social, portanto, as questões de ordem coletiva, né, e que em alguma parte alguém vai ter que ceder um pouco, né? Ou ceder igual para que no frigir dos ovos, né, nós possamos rediscutir que país nós queremos. O Brasil só vai, nós é que vamos discutir, Luciana, não tem outro caminho. Não espere do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, é uma construção de um país decente, menos injusto, mais igualitário, né? É a população. Se a população não tomar consciência disso. E também o que me preocupa também é essa questão da eleição do antipolítico, né? É aí o Trump nos Estados Unidos, Dória no Brasil e outros, né, nas eleições municipais, né? É lógico, eu tenho esperança de que eles tragam novas mudanças, né? Inclusive aqui em Maringá, embora o Ulisses não seja um antipolítico, mas enfim, foi uma novidade, né? Mas o que me preocupa é que se é ruim com a política, Luciano, muito pior sem a política. Uhum. Então, eu não pacto dessa ideia que o campo da política tem que ser suprimido, não. Ao contrário, tem que ser fortalecido. Mas é preciso restabelecer novas bases éticas e morais para a existência da política.
E há um discurso que está ganhando terreno justamente por causa das decepções com políticos, né?
Exatamente, né? Acho que a população cansou, né? Ela cansou de esperar o milagre, ela cansou de esperar o Messias, até que nos parece que quando o Messias veio, ele acabou trazendo a legião de corruptos, né? Que aguardava adormecido lá no paraíso, né? Ou no inferno, não sei. Então, essas questões também nos assustam, sabe? Porque nem a volta do Messias acabou melhorando a situação, né?
Mas professor,
essa liderança carismática tanto apresentada por Max Weber, né?
Uhum.
Então isso também é uma coisa assim, é um momento muito interessante no Brasil, porque é um momento em que nós temos que decidir se nós queremos ser alguma coisa ou então tá bom continuar sendo a República dos Bananas ou a República dos Bacharéis, né? Que é quase a mesma coisa.
Mas professor, a gente não teve um momento em que a gente parecia que estava caminhando para esse país mais ideal, né? Quando a gente tinha ali a ascensão da classe média, mais jovens nas universidades, com programas que beneficiaram aqueles que não entravam nas universidades públicas, daí tinham acesso então às particulares com programas do governo. A gente tinha aí um pleno emprego. Claro que de repente a economia caiu, né, desaqueceu, e aí parece que a gente está perdendo essas conquistas, ou a gente não tinha essas conquistas.
Não, nós tínhamos, nós estávamos perto, nós estávamos muito perto de fortalecer isso, sabe? E nós acabamos caindo, de uma certa forma, a República acabou caindo naquela tentação, né? De que quem tem um poder pode ocultar a corrupção sobre todos os aspectos. Nós tivemos, você tem razão, todos esses avanços foram importantes, FIES e ProUni são programas importantes, embora precisa fazer correções aí, nós temos muitas famílias que têm FIES e não deveriam ter, né? Porque mascaram a sua renda. Enfim, há correções a serem feitas. Nós tivemos perto, Luciana, você tem razão. Essa questão do ensino médio, do ensino, melhoria do ensino fundamental, ensino superior, né? Mas acontece que nós somos traídos pela ideia de que a corrupção parece ser mais interessante do que a realização do coletivo, né? Mas nós estivemos perto, e lamentavelmente caímos na tentação, todos nós, porque quando se fala em corrupção, é aquele negócio, a corrupção, ela me assusta somente quando ela não me favorece. Quando ela me favorece, ela pode tornar-se, na maioria das vezes, simpática, né? As pessoas acabam aceitando que ela pode ser simpática e pode até ser interessante. Então, é que na verdade nós vemos uma sociedade hipócrita, né? Nós vemos uma sociedade caracterizada pela hipocrisia. Mas nós chegamos muito perto, e foi pena nós termos perdido essa grande oportunidade, que eu não sei, eu acho que nos próximos 30, 40 anos nós não teremos, porque com a eleição do Trump e essa questão na Europa, a tendência da economia nos próximos anos não são boas, sabe? Não são boas, embora haja uma perspectiva melhor, mas elas não são boas como eram anos atrás, né?
Tá certo, professor. Bom, então fica aí também a questão de que a República, ela se forma, né, com a atitude de cada cidadão. Cada cidadão tem que, no seu cotidiano, lutar contra a corrupção, né, para que a gente tenha essa República tão sonhada, né?
Sim, Luciano. As pessoas não entendem, né? No Estado Democrático de Direito, o poder pertence ao povo, o poder é o povo, em nome do povo tem que ser exercido e o povo ele tem que cobrar. Né? As instituições são meros arranjos burocráticos, na visão de Max Weber, né? Meros arranjos burocráticos que vão colocar, na verdade, esse Estado em movimento. Mas o combustível, o motor e o combustível é a população. E não há como nós mudarmos isso, senão através da população.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista neste feriado de 15 de novembro. Um bom dia, um bom feriado para o senhor.
Ok, eu que agradeço a oportunidade de todos, né, e aos ouvintes um bom restante de feriado. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada. Conversamos com o professor, cientista político, professor da Unicesumar, Cássio Marcelo Mock. Falamos sobre a República Brasileira, né? Fizemos aqui uma avaliação da República Brasileira, dos caminhos que adotados pelo país até agora e quais são os caminhos que devem ser adotados para que a gente tenha uma República menos precária.